senhora secretária fará a leitura da ata número 40 de 2016.
Ata 40 2016. Aos 31 dias do mês de outubro do ano 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara de Juiz os vereadores higienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Simansky, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenholler, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin, o presidente e vereador Valmir Saiter, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata 39 do ano de 2016, referente à sessão ordinária do dia 24 de outubro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária fez a leitura de ofícios do Poder Executivo Municipal, informando as estimativas de receita para 2017 do Senado Federal, respondendo ao ofício 116/2017 desta Casa. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi definido o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Júlio Martins. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 146/2016, que autoriza o DEMEI a repassar recursos para fins que menciona, e da outras providências. 147/2016, que altera a redação dos dispositivos que menciona da Lei Municipal 4.940, de 27 de janeiro de 2009, 148/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a ACI para fins que menciona e da outras providências, e 149/2016, que dá nova redação aos artigos 1º e 2º e revoga o artigo 3º da Lei Municipal 6.402, de 6 de maio de 2016. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar na discussão, o projeto de lei e emendas processo 688/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2017 e das outras providências, acompanhado de parecer favorável com emendas da Comissão de Finanças e Orçamento, e projeto de lei processo 712/2016, que insere o inciso 5º no artigo 24 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem manifestações na discussão, os seguintes requerimentos. Do vereador André Costin Simansky, envio de ofício ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, solicitando repintura da sinalização viária do trecho urbano da BR-285, bem como a limpeza da vegetação das suas margens, principalmente nas proximidades do entroncamento com a Rua Siqueira Couto. Do vereador Marcos Barrichello, envio de convite à direção do Esporte Clube São Luís para participar da sessão plenária a ser realizada dia 21 de novembro do ano em curso, para explanar acerca do planejamento estratégico do clube. Na sequência, o vereador César Busnello solicitou a inclusão da pauta do seguinte requerimento: que seja convidada a reitora eleita recentemente da Unijuí para participar da sessão plenária a ser agendada, a fim de falar aos vereadores e comunidade acerca dos projetos a serem implementados em sua gestão. A inclusão na pauta foi aceita por aprovação. A inclusão na pauta foi aceita por unanimidade de votos, sem manifestações na discussão, assim como a aprovação do requerimento. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador André Costin Simansky, quais ruas serão asfaltadas em 2017 pelo Executivo? Informar a procedência do recurso a ser utilizado para execução da obra. Da vereadora Rosane Simon, quantas esterilizações de animais foram realizadas pela Coordenadoria de Proteção Animal do município de Juiz no ano 2016? Destas, quantas foram realizadas diretamente por profissional ligado aos quadros de cargos do município e quantas foram efetivadas através de terceirização de serviços? Apenas o Hospital Veterinário da Unijuí ou outras clínicas veterinárias particulares executaram esse tipo de serviço para o município? caso existam outras clínicas ou profissionais da área que foi contratado pelo município nesse período, informar quais foram. O município possui algum débito relativo a serviços dessa natureza com o Hospital Veterinário da Unijuí? Caso afirmativo, em que montante? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Constantin Smansky. Reforma em regime de urgência da Avenida do Imigrante, trecho que não existe pavimentação asfáltica, pois devido às chuvas, esta via se encontra em péssimo estado de conservação. Operação tapa-buracos na rua São Pedro, trecho compreendido entre as ruas 15 de novembro e rua Jorge Leopoldo Weber, bairro Stork. Melhorias em regime de urgência na rua Amadeu Ferreira Weimann, bairro Lambari, pois devido à elevada quantidade de chuvas e falta de manutenção, se encontra praticamente intransitável. Limpeza da lama acumulada na rua Leopoldo Steinhaus, proximidades do entroncamento com a rua Professora Maria Dobler, bairro Modelo. Reforma da iluminação pública na rua Antônio Bonamigo, bairro Luiz Folhato, assim como na rua Doutor Pestana, entre as ruas Mato Grosso e Goiás, pois muitas permanecem acesas durante o dia e outras estão queimadas. Do vereador César Busnello, reparo na iluminação pública e poda de árvores na rua São Cristóvão, 64, operação tapa-buracos na rua Pedro Tostenberg, operação tapa-buracos na rua Luiz Folhato, frente ao Mercado Copete, bairro São Paulo, reparos na iluminação pública e poda de árvores na rua 21 de Janeiro, bairro São Paulo, e reparos com urgência na Boca de Lobo, na rua Professor Roberto Reber, bairro Amastron, que encontra-se sem tampa. Do vereador Rubem Carlos Jagmin, desobstruir Boca de Lobo na região central da cidade. Em seguida, passou-se aos espaços do Pequeno e Grande Expedientes, manifestou-se nos espaços de ambos o vereador Aldair Luiz Cossetinho, abordando quanto ao encontro do GT macro-regional sobre agrotóxicos, do qual participou e onde foi debatido o uso excessivo de agrotóxicos, malefícios à saúde da população e meio ambiente, inclusive com risco de extinção de espécies, entre as quais abelhas. Em seguida, fez uso da palavra, no pequeno expediente, a vereadora Rosana Tenhuller, ratificando a fala do vereador Aldair Cossetim com relação aos malefícios à saúde humana causado pelo uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19 horas e 15 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 40/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
É grande essa dobraia, né? Meu Deus. Vai ter que ver, né? Não tem o que fazer. O som do meu microfone está baixo. Não?
Ofício 372/2016 do Gabinete do Prefeito, Ijuí, 4 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, resposta a pedido de informação 700/2016, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base em informações encaminhadas por meio eletrônico da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, informamos que não há documentos que formalizem a existência de rua naquele local. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício do DAER, Secretaria de Infraestrutura e Logística, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, 5ª Superintendência Regional Cruz Alta. Cruz Alta, 22 de setembro de 2016. Na oportunidade em que cordialmente vos cumprimentamos, vimos por meio deste informar que faremos o possível para atender o pedido do ofício 133/2016 da Câmara Municipal de Juiz, que solicita em regime de urgência a reforma e marcação viária da IRS 155, trecho compreendido entre o entroncamento da BR-285 até a ponte do Rio Potiribu. Entretanto, se faz necessário explicar a atual situação desta superintendência e da rodovia IRS 155. Atualmente, a 5ª Superintendência Regional de Cruz Alta está sem contrato de sinalização. Todavia, esta rodovia está contemplada com o restauro BIR de lote 7, contrato de 67,62 km da rodovia IRS 155, firmado com a empresa Compassu no ano de 2015. Esse contrato é no valor de R$ 25.751.637,84. Contempla também a restauração da rodovia IRS 342, trecho entroncamento da IRS 342 com acesso à cidade de Catuípe até o entroncamento com a BR-285, na cidade de Juí. Os serviços de restauração ainda não iniciaram devido à necessidade de adequação do projeto final de engenharia, que foram elaborados pela Ecoplan Engenharia Limitada e Paveses Engenharia de Pavimentos. A proposta de revisão das soluções foi apresentada pela contratada Compassu em conformidade com a Instrução Normativa número 2/2015. Esta proposta solicita a alteração de soluções e serviços que se tornaram defasados em função do tempo transcorrido entre os levantamentos de campo realizados para obtenção de elementos técnicos de projeto e a licitação da obra. Esta proposta de revisão está em fase final de análise e aprovação pelo DAER, processo administrativo número 33.398.04.35/15-9. Como pode ser observado no quadro abaixo, trecho específico de cada rodovia contemplada pelo contrato, a reforma e sinalização do segmento que os vereadores de Juí pedem intervenção será atendido pelas obras. Então, a IRS 155, vários trechos, né? Entroncamento para Catuípe, entroncamento para Juricaba, para Nova Ramada, para Chiapeta, para Santo Augusto, a IRS 342, acesso a Catuípe, entroncamento para Santo Ângelo, a IRS 342, Santo Ângelo, acesso a Ijuí, e a IRS 342, acesso a Ijuí, entrada pela BR-285 para São Luís Gonzaga. Então, são vários quilômetros. Sem mais, para o momento, renovamos votos de apreço e consideração, nos colocamos à disposição para a colaboração. Atenciosamente, engenheiro Fabiano Fabrini Sec, superintendência da 5ª Superintendência Regional do DAER Cruz Alta.
Deferimos votos de pesar, que a senhora secretária fará a leitura.
Do vereador Maildo Kronbauer, da bancada do PDT, votos de pesar. Signatário vereador, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Fábio André Botura.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moções. Mensagem 150/2016.
Mensagem 150/2016, revoga a Lei Municipal 5.614, de 25 de abril de 2012.
Baixas comissões, processo 722/2016.
Nem deu, porque assim, você não faz nada, nem vê.
Parecer 140/2016, processo 722/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar até o valor de R$100 mil e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários postos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 4 de novembro de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora-vice-presidente Rosane Simon, o vereador-relator Marcos Barrichello e o vereador Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 722/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 729/2016.
Parecer 122/2016, processo 729/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí de Meia a repassar recursos para fins que menciona da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 4 de novembro de 2016. Assinam vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, o vereador relator Luiz Varaschini e o vereador Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 4 de novembro de 2016. Assinam o vereador-presidente e relator José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador, e os vereadores Marcos César Barrichello e Marildo Kronbauer. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima do debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zerar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 4 de novembro de 2016. Assinam o vereador-presidente Adailes Cossetim, vereador-vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereador-vice-presidente e relator Andrei Cossetim Smansky, e os vereadores, vereador Helena Stumarder e vereador Rubem Carlos Jaglin.
Está em discussão o processo 729/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 730.
Parecer 123/2016, processo 730/2016. Do Poder Executivo. Altera a redação dos dispositivos que menciona a Lei Municipal 4.940, de 27 de janeiro de 2009. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais, ora expostos no debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 4 de novembro de 2016. Assinam a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, o vereador relator Luiz Varaschini e o vereador Marco César Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 4 de novembro de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente e relator Andrei Cossetim Smansky, vereadora Helena Stumarder e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 730/2016. Como ninguém me vê, sem manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis ao processo 730/2016, permaneçam com os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 05/2016 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT.
Um convite para o Milton.
Requerimento 5/2016 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, Aldair Luiz Cossetim, vereador integrante da bancada do PDT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja convidado para participar de sessão plenária a ser agendada o excelentíssimo senhor Newton Casting, promotor de justiça da cidade de Catuípe e integrante do GT dos Agrotóxicos, a fim de trazer mais informações sobre o tema.
Está em discussão o requerimento 05, está com a palavra o proponente, o vereador Aldair Cossetim.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, solicitamos que seja de todas as bancadas.
Será encaminhado em uma de todas as bancadas. Continue a discussão. Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 05/2016 por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação e indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 37/2016 do vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação: quantas ressonâncias magnéticas foram realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Juiz no período compreendido entre janeiro de 2016 até 5 de novembro do presente ano? Detalhar mês e local onde foram realizadas as ressonâncias. Indicação 140/2016 do vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisão da iluminação pública na rua Nabis Kraide, bairro Munstock. Indicação 141/2016 do vereador André Costin Smansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos dos mentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: reformar em regime de urgência os desníveis nas proximidades da Rua das Chácaras, à altura do número 472, perto da rótula com a Avenida Flores da Cunha, pois os desníveis da via estão causando transtornos aos usuários. Indicação 142/2016 do vereador André Costin Simansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: reforma em regime de urgência dos buracos localizados na rua José Gabriel, entroncamento com a rua Jacó Nicolete, acesso ao distrito industrial. O grande número de buracos no local está dificultando o acesso das empresas situadas no distrito industrial. Indicação 43/2016 do vereador André Costin Simansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação Tapa Buracos na rua Leone Silvelo, bairro Penha. Indicação 44/2016 do vereador André Costin Simansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalação de dois redutores de velocidade na rua Herman Wasserman, proximidades das duas entradas da empresa Lactalis do Brasil, onde o fluxo de caminhões e veículos de pequeno porte é intenso, sendo que muitos não respeitam a velocidade estabelecida na via. Salienta-se que este pedido já foi feito pela empresa junto ao executivo conforme documento em anexo. Indicação 145/2016 do vereador André Costin Simansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: limpeza lateral na canaleta no meio fio da rua Herman Wasserman, em frente à empresa Elebat, onde a sujeira acumulada no local obriga veículos a estacionarem longe do meio fio, causando transtornos aos usuários da via. Salienta-se que este pedido já foi feito pela empresa junto ao executivo conforme documento em anexo. Indicação 35/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorias na rua Helmut Gressler, bairro São Paulo. Indicação 36/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: verificar e realizar conserto da tubulação da rua Roberto Weber, bairro Amastron, em frente ao número 750. No período do conserto, se faz necessário, em virtude do esgoto do Hospital Unimed, passar naquele local.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador César Busnello, também ocupando o grande expediente da bancada do PSB.
Senhores, senhores, senhoras, comunidade que aqui se encontra, vereadores, vereadoras, imprensa, escrita, falada, venho me valer da tribuna, senhor presidente e caros vereadores, para tratar de um assunto, de um tema que diz respeito à questão ambiental aqui no nosso município. Mas antes disso, quero aqui externar meu apoio PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que era aqui do município de Juí, quero externar o apoio a esse movimento de poucas pessoas. Infelizmente, esta Câmara, essas galerias, essa galeria deveria estar com muito mais cidadãos aqui da nossa comunidade, mas lamentavelmente a comunidade às vezes também é omissa e não comparece ao Legislativo para fiscalizar, para cobrar o trabalho de cada um dos parlamentares que foram eleitos aqui com o voto popular. Mas quero aqui dizer aos senhores que estão empunhando esses cartazes que tem o total apoio do Partido Socialista Brasileiro, e quero dizer aos senhores que estou tranquilo quanto a isso, porque não me serve, para mim não se enquadro nessa situação. E lamentar aqui a ausência, a omissão da OAB de Juí, do Sindicato de Lojas, da ACI, da Sociedade Civil Estabelecida, que não fez nenhuma manifestação em relação a essa operação Caixa de Pandora. Parece que nada acontece para essas entidades. É uma situação que nós temos que sim apoiar, até porque o nosso país está vivendo uma situação bastante difícil, uma situação lamentável no que diz respeito à ética na política, no que diz respeito à questão da corrupção que assola quase todos os níveis da federação, seja em nível municipal, estadual e federal. Quero aqui novamente parabenizar os poucos que estão aqui empunhando esses cartazes, alertando, chamando atenção para a sociedade da importância de nós darmos apoio a esse tipo de encaminhamento, desse tipo de investigação que foi dado pelo Ministério Público. É? Quem não deve não teme, como diz o ditado, aquele jargão popular. Então nós estamos sim parabenizando e apoiando essa iniciativa aí de poucos empresários, de professores, enfim, de trabalhadores aqui do nosso município. E até quero sugerir a todos os vereadores que nós façamos aí um voto congratulatório ao Ministério Público. Façamos um voto congratulatório e pedindo mais aprofundamento nessa investigação que está acontecendo, para ver se há mais alguma irregularidade ou algum ilícito cometido aí por parte, ou melhor, durante essa nossa eleição municipal. Mas o que me traz à tribuna, meus caros colegas vereadores, e eu não poderia deixar de trazer esse tema, essa matéria, é que quantas vezes, e aqui não é só este vereador, é vocês também, quantas vezes pessoas humildes, pessoas simples, de baixa cultura, e também de baixo poderio econômico, muitas vezes procuram vocês, vereadores, porque inviabilizam o poder público, muitas vezes inviabiliza a construção da sua casinha, da sua residência, do seu lar, porque parte do imóvel que eles compraram, adquirido durante toda a vida pelo trabalho, está em cima de uma APP ou parte de uma APP. Quantos cidadãos procuraram vereadores, e até esse vereador, eu tenho vários exemplos, com um projetinho desaprovado, que não passou no município, em virtude de que, lamentavelmente, quando ele adquiriu esse imóvel, estava em cima, totalmente, ou parte dele, numa área de preservação permanente. Mas, pasmem, meus senhores, que para alguns é possível. Para alguns é possível construírem APP, abusar do meio ambiente, que, aliás, é um patrimônio de todos, e o poder público parece que fecha os olhos, não enxerga para isso. Enxerga só para o humilde, aquele coitadinho, aquele carente, aquele cidadão que não tem, lamentavelmente, a cultura, o estudo necessário para poder gerar pressão, junto ao poder público constituído. Eu quero mostrar aos senhores que isso aqui, ó, está para a comunidade lá e assistir e visualizar o que está acontecendo lá no Parque da Pedreira, que isso tem sido objeto aqui de falas desse vereador, de outro vereador, mas lamentavelmente lá nada acontece. Pasmem os senhores que lá no Parque da Pedreira, na parte final, onde foi, onde veio um aporte financeiro de dinheiro público de 18 milhões, nós temos aqueles tanques de óleo, onde tem a chamada solução química de asfalto, onde há esse produto da solução química escoando, vazando e indo para todo o leito, ali, ó, tá aqui, ó. O leito está, solução química de asfalto, vazando, indo para o leito do Parque da Pedreira. Isso aqui, ó. Isso aqui, eu tive o cuidado de tirar 3 ou 4 fotografias para mostrar para os senhores a situação lá do Parque da Pedreira, que virou uma novela, uma verdadeira novela, que era para ser terminada a obra em 2012, 2013, se eu não estou equivocado, e até hoje essa novela não termina. E mais, uma área APP de preservação permanente, tá? Além de ser poluída, tá? Houve aterramento desta área lá. Aterramento desta área. E o que é pior, o que é lamentável, a Caixa Econômica Federal homologa isso, autoriza isso, dá o aval para isso. E o poder público não toma a iniciativa necessária para esse tipo para coibir esse tipo de prática. Então, assim, ó, o que resta para nós, enquanto... Tem mais, tem inúmeras fotos de APP onde está poluído com a solução química do asfalto vazando. Lá é uma vergonha, é lamentável. Aí quando é um coitadinho, quando é uma pessoa humilde, quando é um cidadão que levou a vida inteira para fazer o seu projeto, vai construir, o poder público vai lá e inviabiliza a sua construção, aplicando multas, aplicando taxas para que ele não consiga e não possa construir o seu lar, a sua casa. Então, assim, ó, atenção, Ministério Público. Atenção, Ministério Público. Onde é que está o Ministério Público para coibir esse tipo de coisa? Aliás, quero dizer para os senhores aqui, ó, o nosso município, lamentavelmente, me desculpe eu falar isso, está jogado às traças nos últimos tempos. Está jogado às traças nos últimos tempos. Aqui, ó, foram feitos mais de 5 ou 6 requerimentos, indicações de operação tapa-buraco, e questão de iluminação pública, e questão disso e daquilo. A nossa cidade é um apagão de noite e acesa de dia. É o contrário, a noite que devia estar acesa é um apagão, e de dia tu passa na frente do antigo Zanon, ali na esquina, tem uma lâmpada, dia e noite, acesa, a luminária. Então, assim, ó, a gente fica aqui cansado de cobrar do Executivo, cansado de cobrar sempre os mesmos temas. Se fizer um levantamento das indicações de cobrança dos vereadores aqui, o poder público é surdo. Ou não quer fazer, não quer fazer mesmo. Não quer fazer. Não quer fazer. Agora, cobrar do contribuinte as taxas, os impostos, aí ele cobra. Agora, dar contrapartida desse dinheiro, lamentavelmente, é muito incipiente, é muito diminuto, é muito pouco pelo que faz. Então, assim, ó, trago essa indignação, externando para vocês essa questão lá do Parque da Pedreira, e vou encaminhar toda essa documentação ao Ministério Público, seja federal, porque ali é verba federal que veio 18 milhões, para que tome as providências necessárias no que diz respeito a coibir esse tipo de situação. Mas é lamentável, é indignante, é frustrante que cidadãos do bem, que tentam construir o seu espacinho para conviver com a sua família, muitas vezes são abortados na sua ideia, na sua política pública de construir a sua casa. Então, é isso que eu queria deixar para vocês e dizer aí que estamos encaminhando essa questão para o Ministério Público, porque... Afinal de contas, o Ministério Público é o único aí pelas atribuições que teve com a Constituição Federal de 88, pode coibir e tomar e fazer uma investigação maior sobre essa prática. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda não podemos pedir, antes de ocupar o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, lideranças que hoje nos prestigiam essa sessão. Quero aqui aproveitar essas palavras do Busnello e parabenizar ele por essa colocação referente aos pequenos que tentam, por muitas vezes, a liberação lá de poder fazer uma construção da sua casa e muitas vezes não conseguem. E às vezes a gente vê na própria esquina do fórum prédios sendo construídos que são, de certa forma, questionáveis também de como é que foi conseguido ser liberado. E aí tu vê a discrepância entre quem tem poder econômico e quem não tem poder econômico. Mas também nem tudo é tristeza, nem tudo é dissabor. Quero aqui comunicar que na semana passada estive em Porto Alegre, no final do mês, retrasado, melhor dizendo, onde estivemos se qualificando juntamente ao IGAN, e aproveitando a ida para lá, a gente fez algumas pautas políticas e fomos recebidos lá na Secretaria da Fazenda, onde a gente solicitou ao secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, que intermediasse junto à Secretaria de Saúde do Estado para agilizar o repasse no que tange à construção ali do Hospital de Caridade, que já tinha sido votado pela participação popular, na consulta popular de 2015. E para alegria nossa, agora há pouco, antes da sessão, o secretário Giovanni Feltz nos liga e nos comunica, então, que o município de Juiz estará sendo contemplado. Amanhã às 10 horas da manhã vai ser feita a assinatura na Secretaria de Saúde do Estado, o valor de R$318.605,00, que equivale, então, para a construção e ampliação do HCI, no que tange os investimentos que o hospital tem feito e que cada vez tem crescido mais nesse aspecto. Então é uma marca do PMDB que está aí ajudando o nosso Hospital de Caridade. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Está com a palavra a vereadora Rosane Cima, da bancada do PCdoB, ocupando os espaços do pequeno e do grande PGM.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, que está aqui acompanhando a sessão, eu gostaria de cumprimentar também a manifestação da representação que aqui se encontra, dizer que sempre é bem-vindo e bem-vinda a toda manifestação no sentido de fortalecer investigação com relação a que sejam investigadas crimes, condutas inadequadas e especialmente então essa investigação Caixa de Pandora. Já me manifestei há duas sessões atrás sobre isso. Penso que o momento que nós estamos vivendo, ele é emblemático do norte a sul do Brasil, enfim. Não basta nós dizermos que defendemos o combate à corrupção, quando na prática, algumas vezes, em algumas ações concretas, nós praticamos também corrupções que a gente pensa às vezes que são menores, mas em muitas questões do dia a dia a gente verifica isso também. Mas é fundamental que sejam dadas, que sejam exemplares essas investigações, para que efetivamente em cada local, e aqui em Juiz está acontecendo essa investigação sobre questão eleitoral, que se cumpra efetivamente o que a legislação prevê, que é dizer que o nosso voto não tem preço, que ele deve, que ele vale sim efetivamente a representação depois, e que a política pública deve ser defendida pelo agente político e ela não deve ser negociada, como houveram muitas denúncias nessa eleição. Espero, portanto, que seja, de fato, o Ministério Público leve a cabo essa investigação e que seja exemplar essas punições. Só para falar também, temos pedido de mais desenvolvimento no município, sempre, inclusive num cartaz eu verificava isso, mais investimento, mais envolvimento. Nós fazíamos na semana passada uma aqui audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que projeta então as diretrizes para, logo em seguida agora vem a lei do orçamento para o próximo ano. E lá nós vimos que o recurso, infelizmente, ele é projetado que novamente vai faltar recurso, melhor, vão faltar recursos para dar conta do que, pelo menos, o Executivo projeta em cima do ano que passou, para darmos conta de ter no nosso município mais desenvolvimento, atendimento das políticas públicas, enfim. E eu dizia nessa audiência pública que, graças a esta PEC que está sendo apresentada, e agora eu gostaria de chamar a atenção de quem nos assiste também, que a política ela se faz não só de eleições, mas ela se dá no cotidiano da elaboração dela lá pelos nossos deputados, senadores, pelo judiciário também. Quando falamos nessa PEC 241, que agora é 55 no Senado. E aí na audiência pública eu dizia para quem estava ali, o prefeito municipal, os secretários, enfim, a comunidade, que se nós temos já uma projeção de dificuldade, né, aos empresários que estão aqui, trabalhadores, que não é suficiente o recurso para a educação, saúde, imaginem se aprovada esta PEC que agora está no Senado, congelando recursos para 20 anos. Nós já imaginemos a tragédia que será e qual é a justificativa. É importante que a gente se apegue e tente compreender isso, por congelar investimentos públicos por 20 anos. Né? Então, seja na saúde, na educação, está bem, poderá ser os 15% que esse ano foi encaminhado. Ano que vem, em 2017, a proposta é que seja apenas a correção da inflação. Então, quero chamar a atenção para isso e dizer que todos os democratas, os patriotas que têm preocupação sim com o futuro da nossa nação, da nossa cidade, dos nossos filhos, eu já digo, né? Que se manifestem contrários a esta PEC, que de uma forma irresponsável, mas a pedido do capital internacional, foi apresentada pelo governo golpista Temer para ser votado no nosso Congresso Nacional. E ela vai retirar, sim, recursos do nosso orçamento, né? Então, nós vamos fazer agora, já aproveito para divulgar aqui, no próximo dia 11, tão importante como denunciarmos a corrupção que acontece na prática eleitoral, também é importante nos engajarmos nessas atividades, porque depois poderá não ser mais possível, depois que for votada esta proposta lá no Congresso Nacional. No dia 11 de junho, assim como em todo o Brasil, estará fazendo uma mobilização, né, para divulgar este crime que será a aprovação desta PEC lá no Senado Federal. Também gostaria de chamar rapidamente aqui a atenção para as atitudes e as votações que estão acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Como já dizíamos aqui em outros momentos, estamos vivendo momentos duros para a classe produtiva do nosso país, para os trabalhadores que junto com os empresários geram a riqueza desse país. O STF, e aqui falo agora dos prejuízos para a classe trabalhadora, está promovendo uma afronta aos direitos dos trabalhadores. Historicamente, nós temos três poderes, um legisla, né, outro julga e outro executa, que é o executivo. Pois o Supremo, há muito tempo, vem legislando, e tem feito, através das suas decisões, várias afrontas ao direito da classe trabalhadora. Além, agora, especialmente, além de fatiar a reforma trabalhista, no dia 9, agora, hoje é 7, depois da manhã, estará em pauta lá a desregulamentação do mundo do trabalho, ou seja, substituir o legislado que nós temos ali na CLT, regulando a questão do mundo do trabalho, da Constituição, substituindo o legislado pelo negociado. O Supremo está se arrogando a esse direito. Estará lá em discussão e votação, e como nós sabemos que depois tem aquelas súmulas vinculantes, vai efetivamente valer para todos os contratos de trabalho. O que é o negociado sobre o legislado? Hoje nós vamos negociar uma convenção coletiva de CID, como os trabalhadores dizem, nós temos as garantias mínimas ali da CLT, direito a um salário fixo, direito às horas extras ou a compensação, seja dentro da semana ou do mês, conforme a convenção coletiva, direito a férias, 13º, muito bem. Com esta mudança, nós teremos que partir do zero para fazer as negociações. Se passar a valer o negociado sobre o legislado, essa questão ficará, ou seja, trará uma estabilidade muito grande ao mundo do trabalho. E outra, instituir a terceirização também na atividade fim das empresas, seja públicas ou privadas. Hoje, nós temos uma empresa e na atividade principal dela, na atividade fim, você não pode contratar uma empresa para fazer, por exemplo, pega o exemplo de uma empresa, um grande mercado. Ele não pode ter um grande empregador para os trabalhadores no geral, outro para os atendentes do caixa, outro para... Hoje ele pode flexibilizar e terceirizar as atividades meio. Ou seja, aquilo que não é o principal. Qual é o principal da empresa? Vender produtos, no caso, a empresa, um mercado ou uma loja. Então ele pode terceirizar a limpeza, a vigilância. Agora, se houver essa mudança, vai tudo, toda e qualquer empresa poderá ser constituída e vai ser fatiado, vai ser uma bagunça a organização do mundo do trabalho. Então, contra isso também, é que nós, eu penso que os empresários também, de pequeno e médio porte, devem ver isso como uma preocupação, porque isso só interessa ao grande investidor que vai, vamos dizer assim, ter possibilidade de contratar muitas empresas para fazer a intermediação do seu negócio. Bem, com isso, teremos toda uma série de instabilidade, como eu já falei, e daqui a pouco o trabalhador ficará totalmente desprotegido, né? Então, gostaria de chamar a atenção para isso e dizer que, para além dessa questão, nós devemos estar bastante atentos com tudo que está acontecendo em nível nacional, porque esse movimento, junto com o desmonte da empresa nacional, o desmonte e a entrega das nossas riquezas, como é o pré-sal e outras empresas nacionais, nós também estamos vendo acontecer uma desvalorização muito forte da política. Né? As últimas eleições acho que foram muito, muito elucidativas nesse sentido, porque se, vamos dizer assim, os trabalhadores, os empresários, as pessoas, o cidadão deixou de ver, por conta de toda essa propaganda nefasta da má política, vamos dizer assim, daquela política que não agrega, que não constrói, como se passou a ver a política como, enfim, tanto faz. E muito também a valorização, já estou concluindo, senhor presidente, a valorização de ideias, vamos dizer assim, negativas e quase que fascistas com relação ao convívio entre a população, ao convívio entre os semelhantes, né? É um apelo à antipolítica. Vimos muitos políticos de direita se elegendo com propostas como essa aqui, né? Com propostas que lamentavelmente vão fazer mal para a nossa economia, para os nossos trabalhadores e para a pequena e média empresa. Não pensemos nós que a política implementada hoje em nível nacional vá facilitar ou vá ajudar no fomento ao desenvolvimento. Essa proposta, por exemplo, ao não repassar recursos para os municípios ou reduzir o repasse desses recursos, farão com que se instale cada vez mais pobreza e mais desigualdade social no nosso meio. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
No espaço do pequeno expediente, com a palavra, a vereadora Helena Esquimar, da bancada PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos prestigiam nessa tarde e noite, cumprimentar as pessoas que estiveram aqui no sentido dessa manifestação popular, né, do que está acontecendo na nossa política. Mas o meu assunto aqui, senhor presidente, é alertar os colegas, homens, que nós não estamos com a mesa aqui central decorada por ser bonito, e sim um chamamento para a nossa saúde, a saúde do homem no mês de novembro. Que a saúde, todos sabem que é um patrimônio, depois da família, a saúde é um patrimônio sem preço. E que nós temos que valorizar, se lembrar, passar adiante para os nossos familiares os exames que o homem tem que fazer. Estão abrindo os postos também à noite para os homens, os trabalhadores, para fazer os seus exames, a sua consulta. E que isso é muito importante, é o chamamento, então, e não uma decoração do espaço, para que os homens em novembro passem adiante, convidem os seus familiares, seus amigos, para fazer esse exame, para ver como é que está a sua saúde. É muito importante, porque todos nós sabemos, uma família onde tem doença, onde a saúde fica em segundo plano, desestrutura toda a família, todo o lar, o trabalho, tudo vai por água abaixo quando tu tem alguém na família sem saúde, que precisa de atenção, precisa de cuidados, e a família tem que trabalhar. Então, o importante, principalmente o homem, o chefe da família, tem que se manter sempre alerta nos cuidados com a sua saúde. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Então, no espaço do pequeno expediente, a palavra da dona Rosana Pinheiro, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade aqui presente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quero também manifestar apoio da nossa bancada, do nosso partido, a manifestação ocorrida aqui, e total apoio à investigação e à legislação eleitoral vigente. Temos que, acho que não precisava nem dizer isso aqui, todos apoiam, mas é necessário frisar que isso é importante que seja dito, que apoiamos e desejamos que seja assim investigado. Eu queria também corroborar com o que a colega Rosane falou aqui. Já foi falado aqui outras vezes, mas eu acho que nunca é demais falar quando estamos correndo sério risco de ver o desmonte da saúde e da educação, da agricultura no nosso país e de outras áreas, do salário mínimo, enfim, né? A PEC 241, que agora passou a se chamar 55, né? Então, eu acho que até conversava na semana passada, numa reunião que tinha algumas pessoas da região aqui, alguns padres da região aqui da Diocese de Cruz Alta, e eles alertavam que a população ainda não está alerta e não sabe o que é a PEC. E que tem pesquisas que 80% da população não sabe o que significa
e o que vai significar na sua vida essa PEC, quando ela for aplicada. E eu concordo com isso. Ou alguém sabe, quem não está participando dos debates, quem não lê, quem não se informa. Depois que ela for votada, será tarde. É rasgar a Constituição de cima a baixo. E eu quero aqui manifestar total apoio às ocupações dos estudantes que estão bravamente mostrando que é civilidade. Tem gente criticando porque os estudantes são baderneiros, coisa nenhuma. Todos os estudantes que estão ocupando escolas, universidades do país, que aliás a Rede Globo não mostra, e que são várias universidades ocupadas, estão dando aula de cidadania, de limpeza, desde o conserto de eletrodomésticos, que os pais estão indo lá ajudar eles a fazer, a fiações elétricas, a aulas abertas à comunidade, que os professores estão dando relatos, artistas estão dando relatos de como estão encontrando as escolas. Então não é qualquer coisa acontecendo nesse país. E a transformação se dará pelas mãos da juventude nesse país. Se nós, que estamos já meio cansados da luta, eu acho que não deveríamos, estamos quase que pensando que não vale mais a pena, a juventude dá sinais de que não vai entregar esse país nas mãos dos neoliberais. Que não podemos deixar isso acontecer. Porque nós, queria só para concluir, comunicação de liderança, senhor presidente, porque nós já vemos, na minha casa fazia muito tempo que eu não via gente pedindo comida, resto de comida, na minha casa. E eu tenho certeza que na casa de muitos de vocês já estão aparecendo. Então é esse país que nós queremos, francamente. E eu me dá tristeza de ver esse tipo de coisa. Não é esse país. E infelizmente nós estamos vendo isso acontecer na nossa cara. Nós aqui fizemos uma moção, nós aqui falamos, postamos no nosso Facebook, falamos, alertamos, parece que isso não tem eco aonde deveria, né? Se nós pensarmos que em 20 anos a população brasileira vai crescer, a população brasileira vai envelhecer, o bolo vai crescer, o orçamento vai crescer e não vai ser dividido. Nós voltamos àquele tempo obscuro que lá o Delfim Neto dizia, vamos esperar o bolo crescer para depois dividir. Vocês lembram dessa época? Nós vamos de novo ver isso. Coisa de 30, 40 anos atrás. De novo essa penúria, essa miséria. Nós vamos assistir tudo de novo isso. As empresas quebrando, os salários aniquilados. Que quanto vai valer um salário mínimo daqui a 20 anos? Quanto vai valer uma aposentadoria daqui a 20 anos? Aí esses dias uma pessoa disse, não é tão ruim assim a situação, não seja pessimista. Ah, por favor, eu, sinceramente, eu gostaria de não ser pessimista, né? Enquanto os salários dos magistrados, com auxílio moradia, auxílio educação, auxílio doença, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê, todo dia a gente vê eles se dando aumento, né? Os magistrados, os senadores, os deputados, inclusive dos nossos partidos, né? De todos os partidos aqui. Não escapa um, né? Eles vão continuar, ou será que eles vão votar contra os aumentos? Ou será que em 20 anos eles vão votar pelo aumento só da inflação? Será que nós vamos ver isso acontecer? Então eu queria, por último, fazer uma também mais uma nota de repúdio aqui e manifestar meu total apoio, quero que fique registrado em ata isso, que na sexta-feira ocorreu uma invasão pela Polícia Militar do Estado do Paraná na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, São Paulo. Escola que eu conheço, já fiz curso lá. É uma escola que forma militantes, acontece mestrado, aulas de doutorado, formação a nível nacional e internacional. Foi invadida sem mandado judicial. Simplesmente
foi, está o vídeo rodando pela internet, dado tiros de verdade, não era tiro de bala de mentirinha, era tiro de verdade, em lideranças, em um movimento pacífico, que quer a democracia e acredita no que a maioria de nós aqui acredita também, num país mais justo em que a educação e a luta pela democracia, elas têm que prevalecer em nosso país. Então eu queria manifestar o meu repúdio a isso. Sábado teve um ato com mais de 30 países presentes e o nosso país vai mostrando a polícia, obviamente, para concluir, senhor presidente, mandado por alguém, evidentemente, fazendo esse tipo de barbaridade, enquanto tem muitos, muitos políticos com conta na Suíça, com não sei onde, não sei onde, com bilhões recebidos, por exemplo, José Serra, né? Os tucanos estão aí voando, batendo o seu ninho, o seu bico maravilhoso nos ninhos alheios, todos soltos por aí. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, estou com a palavra do vereador André, que você quis mais que ele bancava no Partido Progressista.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia, imprensa, uma saudação a todos. Especial ao meu irmão do partido, Darcizinho, vereador, que certamente vai ocupar aqui alguns momentos nessa tribuna na casa, tenho certeza disso. Seja bem-vindo. Senhor presidente, faço uma colocação aqui para contribuir com as palavras do colega Busnello, quando ele fala, faz essa denúncia. Nós temos, Busnello, que trazer esse assunto ao conhecimento da Patran, que é o patrulhamento ambiental, que sim, que tem lá o dever de ir aquele local e fazer o levantamento, e se tiver mesmo esse problema, tenho certeza que a própria Patran vai trazer isso ao conhecimento das instituições que são responsáveis por seguir esse processo e sanar o dano, encerrando pelo menos. Também não posso deixar de falar sobre o que aconteceu hoje aqui, essa demonstração de apoio às investigações do que está acontecendo no nosso município. Já falei isso duas semanas atrás, mas volto a repetir, a minha regra moral é igual a do Partido Progressista, é igual a todos. Nós temos que fazer as investigações e se alguém aqui for culpado ou que concorreu for culpado, certamente tem que pagar conforme determina a lei. Inclusive, vereadora Rosana, essas manifestações feitas pelos estudantes são de muita valia, eles têm que sim demonstrar todo o repúdio que está acontecendo, inclusive deveriam ter mostrado isso quando o governo Dilma reduziu em 10 bilhões aproximadamente o valor dos recursos repassados para a educação. Isso tinha que ter acontecido já naquela época. Mas, senhor presidente, venho à tribuna para falar sobre dois pedidos de informação que fiz, um que foi no dia 10 do mês passado, dia 17, desculpa, do 10 do mês passado, que dizia: se houve nomeação de servidores para cargos comissionados na Secretaria de Saúde após o dia 20 de setembro. O segundo pedido de informação que fiz foi no dia 24, querendo saber quantos servidores comissionados foram contratados a partir do dia 20 de setembro em todo o poder público, todo o executivo. E na semana passada, então, foi divulgado, amplamente divulgado, no Jornal de Circulação Municipal e regional, sobre a denúncia falando que alguns servidores tinham sido contratados após a eleição, servidores ex-CCs, no dia 3. No dia 4, o prefeito municipal foi até esse mesmo Jornal de Circulação e deu o contraponto. Enquanto nós estamos falando em redução de recursos a nível municipal que vem através da União, através do Estado, enquanto nós estamos falando que não temos recursos para trocar lâmpadas aqui no nosso município, isso acontece, vocês ligarem hoje para o setor responsável para trocar uma lâmpada, eles vão dizer, aconteceu comigo isso, vão dizer que não tem recursos para comprar lâmpada. Enquanto nós estamos falando que não tem recursos para fazer tapa-buracos, aconteceu comigo, liguei para o setor responsável, não tem recurso, porque o orçamento aqui nessa casa foi apresentado com um déficit de 6,5 milhões de reais, se não me engano. Escreveu esse valor, os colegas podem me ajudar. Nós temos 6,7. Nós estamos falando que o poder público municipal vem nomeando servidores comissionados após as eleições,
trazendo um gasto para o município e para o poder público municipal como um todo, para nós que pagamos impostos, sem ao menos essas pessoas terem, palavras aqui do jornal, qualificação e capacidade técnica adequada para os cargos. Lembrando que nessa casa, em 2013, nós votamos aqui a redução da escolaridade dos cargos em comissão, para complementar, senhor presidente, que eram, tinham que ter segundo grau para assumir um cargo em comissão, e hoje eles precisam ter apenas o primeiro grau, e naquela época eu me lembro que votei contrário a isso, porque para mim o exemplo tem que vir daqui. Tem que ter pessoas qualificadas. Então, senhor presidente, eu espero que quando vier essas respostas, esse pedido de informação, que essas contratações não sejam contratações para promessas eleitorais, promessas de dívidas de campanha. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando espaço no pequeno expediente, está com a palavra do Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, quero de igual forma, em consonância a todos os senhores vereadores que se manifestaram nessa tribuna, manifestar o meu sincero e profundo agradecimento às pessoas que efetivamente estão aqui voltadas ao interesse coletivo. Eu sempre digo que quando nós temos irregularidades ou atos ilícitos dentro da política, porque a política é uma coisa muito séria e muitos não sabem conduzir isso como um ato de seriedade, infelizmente os políticos, não só a nível de Rio, mas a nível de Estado e a nível da União, estão fazendo com que a política seja um ato, ou seja, questões secundárias. E eu acho que nós temos que repensar através da unidade e através dos atos da coletividade para mudarmos essa situação, e começa aqui no nosso município. Parabéns vocês que estão fazendo isso, e que tenha mais gente que se engaja nesse processo, nesse projeto de transparência e de culpar aqueles que efetivamente têm culpa e que fazem da política não um uso coletivo, sim um uso pessoal. Mas, senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas relações acerca de alguns assuntos tratados nessa tribuna. E tenho a mais absoluta certeza que quando alguém que nos assiste e que nos ouve, parte do pressuposto que nós temos que também fazer a nossa parte. E que bom que os vereadores deste parlamento, dessa última legislatura, têm trabalhado no contexto de nós fazermos os encaminhamentos. Muitas vezes não temos o respaldo do executivo, muitas vezes até não por força de vontade, mas por força de lei, mas que algumas ações nós temos que trabalhar em cima de alguns projetos que nós podemos encaminhar enquanto legisladores. Questão de licenças para a construção em pequenos terrenos, ou terrenos hoje considerados áreas de proteção ambiental, ou áreas de proteção permanente, enfim, áreas que, na verdade, não podem ser construídas, sabem que o gestor também responde no momento que autoriza. O que nós queremos é a igualdade, aquilo que o vereador Busnello colocou, que seja para A e para B a mesma interpretação da lei. Ela não pode ser em benefício a alguns e em prejuízo a outros. Hoje nós temos e recebemos nessa casa um projeto de lei que ele foi declarado inconstitucional através de uma ação civil pública, esse projeto que baixou nas comissões hoje, que era um projeto que transferia da classe de bens de uso comum do povo para a classe dominante dos municípios uma área de terra que tinha sido feito um loteamento aqui nas proximidades da a rua ou avenida José Gabriel, na saída da BR-285. Foi implantada uma ação civil pública e foi decretado, através da decisão judicial, como nulo. Então, esse projeto que baixou as comissões hoje, ele na verdade vai ser para repactuar aquilo que era antigamente e vai ser continuado como uma área de uso de bem comum, que é a área que foi, através dessa lei, tinha a intenção de se transferir para o município para ser apropriado em cima de alguma empresa que porventura fosse se estabelecer naquela região. Então o Ministério Público, o Judiciário, por si só, tem uma função muito grande. Nós hoje, por exemplo, temos por obrigação, e eu quando recebo no meu gabinete algum encaminhamento por parte de alguém da sociedade que quer fazer algum encaminhamento, principalmente nessa área da construção civil, tenho feito esses encaminhamentos para o Executivo com as devidas justificativas. Estou encerrando, senhor presidente, me dê mais aí mais meio minuto para mim completar a minha fala. Então, eu acho que a questão do Parque Portuário Pedreiro, como foi levantado aqui, se tem irregularidade, tem que ser sanada essa irregularidade. Eu acho que o Parque Portuário Pedreiro é um grande projeto, desde que efetivamente seja feito da forma como foi apresentado, e nós tivemos a possibilidade de receber essa proposta através do Executivo. Desde que seja efetivamente encaminhado da forma como foi nos encaminhados por parte do Executivo. A questão do prazo para a execução dessa obra, sabe-se que o governo do Estado, o governo federal, principalmente que é o maior fomentador de recursos para a construção do Parque da Pedreira, ele vem encaminhando os seus recursos a conta gotas, e não vem de hoje. Então esse projeto teve atrasos, realmente está dentro de um prazo bem estendido daquilo que nós queríamos. Mas eu acho que é um grande projeto. Quem sabe não foi a melhor localização quando foi montado o projeto? Bom, aí é uma questão de gestão. O seu gestor entendeu, juntamente com uma equipe de trabalho que fez com que aquele local, que aquela área da cidade pudesse ser viabilizada através do Parque Popular Pedreira, eu acredito que tinha os seus méritos e tinha os seus quadros técnicos que assim o fizeram. Então é nesse sentido que nós vamos sim conversar. Eu acho que é pertinente nós termos dentro das comissões permanentes esses encaminhamentos que foram dados por parte de alguns que não tiveram os seus projetos aprovados, para que nós efetivamente pudéssemos fazer essa discussão e encaminhar em conjunto todas aquelas demandas que são encaminhadas aos senhores e às senhoras vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaria de parabenizar o vereador Daniel Perondi pelo nascimento da Ariela, mais um integrante da família Perondi. Sucesso, saúde, muita paz. Nada mais havendo a tratar, está instalada a sessão. Convido os vereadores que venham para a mesa para nós definirmos a data da sessão, já que segunda-feira é ponto facultativo.